Muito obrigado, presidente. Bem, o senador Rodrigo Hollenberg fez três perguntas, três questões apresentadas, e não são questões simples, senador Hollenberg. A questão do FUST, o FUST foi criado acho que em 97, 98, e a nossa avaliação é o seguinte: a forma como foi votado a constituição do fundo, os critérios de aplicação de recursos, na verdade, tornaram muito difícil, se não inexequível, os projetos com financiamento do FUST. Isso foi agravado pelo fato de que houve ações na justiça, liminares, enfim. E, lamentavelmente, isso travou a execução e esses recursos ficaram sem utilização. E, nesse período, acho que a totalidade dos recursos do fundo foram contingenciados. Então, o que nós temos hoje, de fato, tem um projeto, Vossa Excelência era deputado, o senador Pinheiro também era deputado, devem ter acompanhado, houve uma negociação envolvendo Câmara, Senado, para reformulação da lei que institui o FUST e consequentemente, resolver esse impasse, esse imbróglio que foi criado, que já dura perto de 14 anos. Nós participamos dessa negociação, eu era ministro do Planejamento, concordamos e, como ele disse, esse projeto quase entrou, a senadora Vanessa também estava na Câmara, esse projeto quase entrou na pauta ontem. Os líderes, no entanto, na Câmara, os líderes, no entanto, fizeram um acordo, porque havia dois ou três pontos lá de discordância. Parece que é pouca coisa em relação ao que precisa ser resolvido, e resolveram negociar durante mais 15 dias, ou seja, ele vai entrar na pauta dentro de duas semanas. Tanto o líder do governo, deputado Vacareza, quanto o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática da Câmara, o deputado Bruno Araújo, me ligaram para informar que há uma disposição de negociação. Portanto, com isso, acho que vai resolver a aplicação do FUST. E, eventualmente, a aplicação poderá ser feita na implementação de programas de banda larga. A nossa visão, até queria esclarecer, porque na rodada anterior também vários senadores nos perguntaram sobre isso. A nossa visão é de que as empresas que atuam no setor, tanto as empresas de telefonia fixa quanto as de telefonia móvel, mesmo as empresas que têm autorização para TV a cabo, na nossa opinião, têm uma responsabilidade também de oferecer um serviço de maior qualidade e menor preço. Hoje o serviço é deficiente e caro. Isso que eu ouvi ontem do governador do Amapá, ele tem na casa dele uma internet de 128 kilobits por segundo, paga R$220. Como?
É quase não ter,
né? Mas pagar não é quase não ter, né? Na parte de pagar não é bem assim. Em Manaus era R$412 e agora foi diminuído para R$39. Acho que não é R$39 redondo, deve ser R$39,90. Bom, nós estamos fazendo uma negociação através do PGMU e junto com a banda larga, onde nós vamos fazer algumas melhorias nas condições contratuais das empresas, mas vamos exigir que o serviço seja oferecido em condições melhores. A partir daí, e aí Vossa Excelência coloca um problema, quer dizer, vai ter um momento em que, mesmo sendo mais barato e com melhor condição, tem gente que não vai poder ter. Então nós precisamos discutir como fazer a universalização. Uma das discussões que nós vamos ter que fazer com o Plano Nacional de Banda Larga é isso, como é que fazemos para avançar. O ICE, por exemplo, no caso da telefonia fixa, também vai possibilitar uma ampliação muito grande desses 42 milhões de acessos que nós temos hoje, né, porque vai ser mais barato. Então, com relação ao FUST e a sua posterior utilização, a minha pergunta é que nós achamos que isso resolve e, sim, os recursos podem ser usados também para subsidiar programas de banda larga, onde nós teríamos que fazer. Mas achando que é responsabilidade de quem está no mercado oferecer com serviço melhor e menor preço.
Só uma dúvida, ministro. Em sendo fundo, os recursos contingenciados no passado desaparecem ou eles ainda...
Não, eu diria... Eles não desaparecem, mas eu acho pouco provável nós não estamos discutindo esses recursos, estamos discutindo a arrecadação de 300, 400, 500 milhões por ano aí que vai ser utilizado. Isso é uma questão prioritária para o governo. Então, se, digamos, nós chegarmos à conclusão que precisa mais dinheiro, eventualmente vamos discutir com o governo como prover esses recursos. Vossa Excelência pergunta também, senador, qual seria o impacto da carga tributária no serviço de banda larga? É o mesmo que tem no serviço de telecomunicação em geral. Isso deve dar de 33% a 40% só de ICMS mais a carga federal, acho que pode facilmente chegar perto de 50%. O que nós estamos discutindo com os estados, e vou repetir, nós não estamos dizendo, olha, tire o imposto, a carga tributária sobre o serviço de telecomunicação, até porque não tem condição, né? É muito pesado. Mas se tirarem sobre o serviço de banda larga, não vai haver um impacto muito grande, porque hoje é uma parcela pequena, tem pouco serviço ofertado, acho que é perfeitamente possível, tanto que os secretários de Fazenda e alguns governadores, por exemplo, o ex-senador Casagrande, que é o governador do Espírito Santo, seu estado agora, senador Ferraço, já falou que tem interesse em aderir. Quer dizer, então, é possível fazer isso. Então, nós teríamos, com um pequeno impacto orçamentário para os estados, nós teríamos um grande benefício que faria avançar esse serviço. Com relação a essa questão do concurso da Anatel, a política que o governo adota é quase que invariavelmente é a seguinte: nós fazemos uma discussão com os órgãos públicos e decidimos a autorização de concurso. E a fixação de vagas é negociada também, levando em consideração o seguinte: a lei permite que você faça um concurso, digamos, para 100 candidatos, 100 vagas, e posteriormente amplie mais 50% por decreto, por portaria. Não precisa ter maiores dificuldades. Então, o que normalmente o governo faz é o planejamento, negocia com o órgão, fala, então eu te autorizo 100, você vai chamar os 100 e depois eu autorizo mais 50. E isso acontece sempre. Neste ano, nós tivemos uma pausa, vamos chamar assim, porque o governo adotou medidas de austeridade, todo mundo sabe, conhece isso, e uma delas foi a suspensão de concursos e de chamamento de concursados. Eu digo que é uma pausa porque isso não é uma coisa definitiva. No caso da Anatel, eu recebi do embaixador Sardenberg, primeiro verbalmente, depois ele me mandou um ofício, um pedido para que fossem chamados os 50% adicionais do concurso que a Anatel fez, já foi chamado o número de determinado de vagas, eu não lembro quantos são, e já orientei a minha assessoria de fazer um ofício para o planejamento concordando com o pedido. Isso não quer dizer que eu vá lá brigar com a ministra do planejamento para que ela transgrida o que o governo decidiu. Quer dizer, nós vamos dizer assim, isso é justo, a Anatel precisa, nós precisamos reforçar e está aqui o nosso pedido. E vou dialogar com a ministra e quero deixar claro, nós não vamos ter uma briga por causa disso, ficar pressionando, até porque o governo tem uma diretriz que precisa ser cumprida e o atual ministro das comunicações entende bem esse problema, nós temos que cumprir isso. Quando falarmos de vagas além desses 150% do número que foi estipulado no concurso, nós não temos nenhum compromisso. Quer dizer, aí a nossa rotina tem sido de não chamar ninguém além dos 50% que é fixado nas vagas. Então, essa é a, a política. Provavelmente, num determinado momento, o Ministério do Planejamento vai reavaliar isso e poderá convocar essas pessoas, até porque eu tenho certeza que também a ministra Miriam Belchior concorda que é necessário para a Anatel, nós queremos reforçar, mas vai ser essa política executada, senador Hollenberg. Com relação às questões colocadas pelo nosso senador Aníbal, primeiro, os programas que foram implementados no Acre são, digamos, conhecidos, embora não em loco, mas nós sabemos da reputação, do impacto, são programas muito positivos, e a nossa resposta é que nós gostaríamos de ter uma cooperação, saber melhor, e o nosso pessoal lá da Secretaria de Inclusão Digital, para ver como nós podemos aproveitar essa experiência. Com relação às rádios comunitárias, nós concordamos que precisamos acelerar o procedimento, temos que facilitar o acesso, precisamos melhorar as condições, tanto que nós vamos divulgar nesta semana um calendário dos 9 avisos que nós pretendemos divulgar para rádio comunitária neste ano. Serão, com certeza, mais de 400 rádios. Nós vamos dividir em 9 para facilitar o procedimento, né, nosso e também dos pretendentes, mas já vamos avisar com antecedência para as pessoas e as entidades, principalmente, se prepararem. E também, até enquanto Vossa Excelência falava, eu consultei aqui o senador do Amazonas, nosso presidente Eduardo Braga, e a nossa visão é de que nós deveríamos ter uma alteração, e tem que ser alteração de lei, para aumentar a potência das rádios comunitárias, especialmente, nós queremos ajudar nisso, especialmente nas regiões com menor densidade populacional. Ou seja, você põe uma rádio de no interior do Amazonas, uma rádio de 25 watts, é evidente que ela tem um alcance limitado, porque tem muito pouca população perto. Então, nós concordamos com isso, senador, e nos dispomos a ajudar a fazer o convencimento. Eu acho que quando foi votada a lei da rádio comunitária, isso teve um tensionamento muito grande dentro do Congresso. Foi o que foi, digamos, acertado. Acho que vai fazer 11 anos, né, que foi aprovada a lei. Eu acho que nós temos um amadurecimento que permite discutir isso com menos tensionamento, mas o Ministério das Comunicações, o governo, se dispõe a ajudar nesse aspecto. O senador Ricardo Ferraço, primeiro, é verdade que, não sei se é o percentual exato, 90% da cidade não tem competição na telefonia fixa, mas me parece que não é exatamente esse o maior problema, até porque também deve ter 90% ou mais das cidades que só tem um fornecedor de energia elétrica. Quer dizer, como existe exige uma infraestrutura de cabeamento, tudo é um serviço que tende ao monopólio. Mas nós achamos que isso pode ser amenizado, pode ser atenuado com uma regulação firme. E eu acho que nós precisamos discutir a regulação, como fazer melhor qualidade. Nós, nessa discussão do PGMU, que nós vamos encerrar até maio, nós estamos tratando de discutir como melhorar a qualidade do serviço ofertado para a população, de maneira geral, mesmo onde é monopólio. Com relação a essas questões que Vossa Excelência coloca, as regras de contratação no aluguel de infraestrutura, tem toda a razão. Olha, eu recebi provedores de internet, fizemos uma reunião com as associações de provedores de internet e ouvimos algumas coisas. Por exemplo, a empresa de energia elétrica aluga o poste, o direito de passar, pendurar um fio lá no poste. Na verdade, significa bater um prego e amarrar um fio ali. E tem casos que cobra R$1,50 por poste, né, por ponto, tem casos que cobra R$12, né, de aluguel. Então é evidente que isso tem uma discrepância muito grande. Nós estamos discutindo isso e aceitamos inclusive sugestões aí do Senado, da comissão, né, poderíamos tratar disso, porque nós queremos fazer uma sugestão para isso. Quer dizer, como é que nós poderíamos tratar essa questão, dar um tanto quanto possível uma normatizada para que isso seja coerente, né? Não pode ter uma superexploração, né? Não quero também regular demais, mas também não pode ter a superexploração. E eu queria informar também que, junto com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Comunicações está discutindo como nós poderíamos ter um procedimento mais facilitado, padronizado, também nas regras ambientais para isso. Por exemplo, instalação de antena, né? Cada lugar tem uma regra, então como é que nós poderíamos fazer isso? E é uma coisa que a gente poderia também fazer junto com a comissão, porque isso com certeza reforça a nossa... E além disso, senador, tem, por exemplo, a lei prevê, mas eu acho que não está suficientemente amarrado, que as empresas têm que compartilhar a sua infraestrutura. Por exemplo, uma empresa de telefonia celular oferecer passagem para outra, e o que a gente verifica é que isso não acontece. Quer dizer, na verdade, os relatos indicam que, em alguns casos, tem uma sabotagem, né? É um termo muito duro de usar, mas tem praticamente uma sabotagem. Quer dizer, você não consegue, você está numa região que não tem antena daquela empresa, você não consegue falar através da antena da outra empresa também. Então isso é uma coisa que nós precisamos tratar. E mais ainda, eu acho que precisava, e aí o governo já começou a discutir, como fazer um estímulo à instalação de mais infraestrutura, né, ter regras mais atraentes, porque a verdade é que nós precisamos investir 20, 30 bilhões, sei lá quanto, em infraestrutura, e não dá para pensar que nós vamos ter que fazer isso tudo só com recursos públicos, até porque as empresas que exploram são empresas privadas. Então, nós estamos discutindo como tornar atraente para as empresas fazer investimento em infraestrutura, né? Infraestrutura nova, adicionar infraestrutura para melhorar a velocidade do serviço. Com relação a Portaria 189, o senhor viu que eu estava cochichando aqui, porque eu estava desinformado, não tinha informação suficiente sobre isso. Mas já me informei, é uma espécie de TV pública municipal, né? E já tem a portaria, e nós temos já uma equipe lá no Ministério trabalhando para ver como nós vamos implementar. Então, na sequência, nós poderemos lhe dar a informação mais precisa, mas a nossa visão é simpática, é favorável, até porque é uma política do Ministério, e nós vamos implementá-la. Mas estamos estudando como melhorar isso. E o senador Eduardo Braga perguntou do UVM, o VUM. Na verdade, isso é um mecanismo de subsídio para telefonia móvel. Quando foi criado o sistema atual com a privatização do serviço, na verdade foi feita uma política de subsídio para telefonia móvel. Não é à toa que nós estamos hoje com 42 milhões de acessos fixos e 203 milhões de acessos móveis. Porque, na verdade, quando você faz uma ligação de um telefone fixo para um telefone móvel, você tem um preço que é cobrado, né, e é distribuído desproporcionalmente, ou seja, a parcela maior é para a móvel. Esses dias eu estava em casa e a moça que trabalha lá com a gente estava com dificuldade de ligar para o filho. Eu falei, liga aqui do telefone. Ela falou, não, é muito caro. Quer dizer, todo mundo sabe disso, né? É muito caro ligar do fixo para o móvel, porque tem essa cobrança que vai, na verdade, para o telefone móvel. Então, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita. Isso inclusive, parece que ontem, na Grã-Bretanha ou na Inglaterra, foi tomada uma medida de baixar um pouco o VUM, né? Então, acho que é uma discussão que vai ter que ser feita aí na sequência, pertinente.
Com a palavra, um dos autores do requerimento, juntamente conosco, o senador Walter Pinheiro.